quais são os direitos de secundaristas e universitários que participam de ocupações de escolas, direitos amparados pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e que devem ser respeitados?
Os estudantes, assim como todas as pessoas, né, têm uma série de direitos fundamentais que são assegurados tanto pela Constituição como pelas leis federais que são aprovadas no Brasil, como inclusive por tratados e convenções internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é assinante, é signatário, certo? Os principais direitos que a gente consegue elencar que seriam aplicáveis a essa situação que a gente vem vivenciando de ocupações em escolas, são os direitos à liberdade de expressão, o direito à manifestação pacífica, o direito de associação, né? O direito de participar também, enquanto comunidade escolar, na gestão da educação em sua escola, né? De opinar, de ser ouvido, estar tanto no Estatuto da Criança e Adolescente como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, são direitos que são assegurados pela legislação brasileira e que a gente, enquanto defensoria, vem buscando que as pessoas tenham conhecimento, inclusive dos limites desses direitos, né? Uhum. E que a gente vem observando que o Estado às vezes tem olhado de forma desconfiada, muitas vezes um pouco arbitrária para esses direitos. Então a Defensoria, ela busca no seu papel, né, na sua função institucional, de educar em direitos humanos, de educar para o conhecimento do ordenamento jurídico, trazer à tona quais direitos seriam esses e também quais os limites para o seu exercício dentro de parâmetros de legalidade pelos próprios estudantes.
Sei. E da mesma forma que há direitos, há deveres também relacionados.
Exatamente.
Principalmente. E quais deveres são esses?
Quando eu falo dos limites, pronto. Quando eu falo dos limites no exercício desses direitos, eu estou me referindo exatamente a essas obrigações. Obrigações de zelo com o patrimônio público, obrigações de assegurar que não sejam frustradas, por exemplo, atividades administrativas, outras reuniões, outros momentos que estavam previamente agendados, de respeitar os profissionais também de segurança pública quando, dentro da legalidade, com ordens jurídicas, tenham que cumprir, com ordens judiciais, tenham que cumprir mandados, por exemplo, de reintegração de posse. Da mesma forma como os estudantes, eles têm direito de serem ouvidos, de participarem de um diálogo e de o Estado buscar uma solução de não violência, eles têm que contribuir também que o Estado cumpra o seu papel respeitando os direitos deles.
Em alguns casos, já foram deflagradas ações policiais de reintegração de posse nessas escolas ocupadas. E como que esses procedimentos devem ser seguidos? Por exemplo, pode haver uso da violência, os policiais podem entrar armados, alunos podem gravar as ações policiais, eles podem ser presos por desacato à autoridade, como é que funciona isso?
Pronto, todas essas situações também a gente traz, né, na cartilha informativa que a Defensoria Pública elaborou no intuito de dar esse conhecimento aos estudantes sobre seus direitos, também sobre os limites desses direitos. Sobre as ações de reintegração de posse, né? O cumprimento das ordens, elas têm que estar amparadas em uma ordem judicial que estará escrita no mandado que vai ser cumprido pelo oficial de justiça. Essa ordem judicial, ela estabelece a forma de cumprimento também, se primeiro vai assegurar a ciência dos estudantes de que eles devem sair, se eles têm prazo para cumprir essa ordem voluntariamente, ou se essa decisão já autoriza, inclusive, o cumprimento imediato com os da força policial. Ainda que esteja assegurada pela ordem judicial o cumprimento imediato com os da força policial, esse cumprimento também tem que ser pautado em determinados parâmetros. Por exemplo, os policiais, eles não podem entrar na ocupação que é majoritariamente composta por adolescentes portando armas, armas de fogo, né? A gente tem regulamentações também no Brasil, portarias do próprio Ministério da Justiça, que estabelecem como deve ser feito o uso da força pelos profissionais de segurança pública. Então, uma situação como essa, ela não deve estar a polícia munida de armas de fogo. Inclusive, a situação de utilização de armas de baixa letalidade, que seria aquelas balas de borracha, etc., elas têm que ser usadas estritamente quando ameaçada a segurança do próprio policial, do próprio profissional de segurança pública. Então, ainda que uma utilização de uma arma de baixa letalidade, ainda nesse caso, ele teria que justificar o uso com risco à segurança dele, entendeu? Da equipe que está cumprindo aquela ordem. Sobre a questão de desacato, a gente reforça a necessidade dos estudantes terem uma atuação respeitosa, né, cortês com os profissionais, de não resistência ao cumprimento da ordem, quando ela venha sem excessos, sem abusos. Mas a gente alerta, por exemplo, que a Defensoria Pública da União, inclusive também o Ministério Público Federal, recentemente se manifestou nesse sentido, de que a previsão do crime de desacato, ela viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela cria uma situação de tratamento desigual, de defesa da honra de uma pessoa que é servidor público, de uma pessoa que não é, o que seria incompatível, em princípio, com a nossa ordem jurídica constitucional. Então, a gente alerta para essa interpretação da Defensoria Pública sobre o ordenamento jurídico, mas também deixa os estudantes cientes de que, como ainda é previsto o tipo, né, penal do desacato, aquele estudante que tiver uma postura, entre aspas, desrespeitosa, ele poderá acabar tendo que responder por esse crime, porque isso ainda está previsto na legislação, apesar de questionada a sua constitucionalidade.
Uhum.
Também explicamos o que não pode ser considerado como desacato, mesmo entendendo alguns profissionais como válida essa previsão do Código Penal, né? Ainda que se tenha como válida a previsão de que existe o crime de desacato. Por exemplo, registrar a atividade da polícia não pode ser considerado enquanto desacato. É um alerta que a gente faz no documento informativo, né? Que, inclusive, é um direito das pessoas que estão sendo objeto da atuação policial registrar, para, inclusive, acionar as instituições de controle à atividade policial para casos de eventuais excessos que sejam praticados. Que, assim como as pessoas têm que se pautar em condutas dentro da legalidade, o próprio Estado, ele tem que se pautar de tomar atitudes autoritárias, arbitrárias, que ferem direitos e garantias individuais e coletivos.
Pois é, em caso de detenção dos estudantes, eles podem acionar advogados ou defensores públicos e, na hora de serem ouvidos, eles têm o direito de estar acompanhados desses profissionais?
Sim, claro. Num eventual detenção, a gente inclusive orienta a não resistir, que o policial ele teria o direito de fazer a condução. No momento que ele chegasse a uma delegacia, a depender se uma delegacia de polícia civil ou de polícia federal, ele tem o direito de dizer que quer estar naquele momento acompanhado por um advogado ou um defensor público, né? Se Polícia Federal, Defensoria Pública da União, se Estadual, Defensoria Pública do Estado. Ele também tem o direito de pedir para ser acompanhado, isso faz parte, inclusive, de uma recomendação que a Defensoria lançou ontem, direcionada ao Ministério da Educação e aos dirigentes das instituições e estabelecimentos de ensino da Rede Pública Federal, que assegurem, inclusive em âmbito administrativo, em tentativas de diálogo e mediação com os estudantes, que eles estejam assistidos por advogado ou defensor da escolha deles, caso eles manifestem esse interesse. Então, não apenas já em uma situação de detenção, mas também antes mesmo, durante o exercício da ocupação, quando for participar de diálogos com a gestão do estabelecimento de ensino, que ele peça e tenha assegurado aquela presença de uma assistência jurídica ao movimento dele.
Entendi. E além da cartilha, a Defensoria Pública da União emitiu uma recomendação para o Ministro da Educação, Mendonça Filho, e para os reitores, né, diretores de universidades e institutos federais, sobre o tratamento que deve ser dado aos estudantes que participam do movimento de ocupação. Que medidas são essas? O objetivo é evitar ações arbitrárias e que violem direitos fundamentais?
Exatamente. São medidas que, assim, na realidade, a nossa recomendação da Defensoria Pública é apenas para que o Estado observe a legislação que ele mesmo criou, que ele mesmo optou por ser signatário de convenções e tratados internacionais, porque a gente via verificando que em situações isoladas, mas que começaram a se repetir com alguma frequência, essas garantias asseguradas na legislação não vinham sendo observadas, seja em pedidos de reintegração, com uso de medidas que comprometem a habitabilidade e a salubridade do imóvel, onde estariam adolescentes e jovens, o que isso não seria possível de acordo com a nossa legislação, tanto a Constituição, que assegura absoluta prioridade à proteção integral de crianças e adolescentes, inclusive colocando a responsabilidade na família, na sociedade e no Estado, então o Estado não poderia atuar de forma contraditória a isso. Então, a Defensoria pede que não sejam adotadas quaisquer medidas que comprometam essa habitabilidade e salubridade dos imóveis. A Defensoria pede que seja assegurada a presença de um defensor ou advogado no momento em que os estudantes tenham esses diálogos com a gestão, com a direção desses institutos e universidades, caso assim os estudantes manifestem interesse, e que se abstenham de exercer ações de desforço imediato, significa ações dentro da autotutela da administração, sem uma prévia ordem judicial, sem um prévio recurso à justiça para reintegrar, né, reintegre sem mandado. E pede também que até para entrar na justiça, antes eles tentem alguma solução mediada, alguma solução pela via do diálogo, para garantir, para evitar os conflitos e garantir uma saída pacífica, pela não violência, e que atenda minimamente aos interesses que aparentemente estão em conflito entre os estudantes que buscam, né? Porque na realidade não é uma questão possessória, os estudantes não querem ficar com aquele imóvel para eles, uhum. Eles não querem ter domínio, eles querem abrir canais de diálogo que eles não estavam tendo acesso por outras formas. Então, abrindo esse canal de diálogo, a gente tem a possibilidade de resolver essa situação de forma muito menos traumática.
Certo, Lídia, essas foram nossas questões. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Agradeço bastante o convite para estar conversando com vocês, com os ouvintes da rádio, sobre esse tema.
Nós que agradecemos sua participação e até uma próxima oportunidade.